Bezerra Tachama, a gente começa agora da Haf Het. A gente parou na página anterior, 13 linhas de baixo para cima. E agora a gente vai falar um pouco sobre os Ma'amadot, sobre aqueles grupos de Kohanim, Levim e Serelim que vinham acompanhar o Korban para que ele seja bem aceito. E o que eles faziam? Fala a Mishnah que eles liam cada dia da semana uma parte da criação do mundo de Bereshit. Ele fala a Gamará, Bayom Rishon, Bereshit Vehirakia. No primeiro dia, que se lê desde Bereshit até Vehirakia. Fala a Gamará, Tana Bereshit Beshnai. Então a Mishnah aqui fala o seguinte: Bereshit se lê em duas pessoas, se divide a primeira trecho do primeiro dia em duas pessoas. Vehirakia Bechad. E quando vem o Vehirakia, se lê. A parte do Vehirakia se lê em uma pessoa só. Pergunta a Gamará, Bishnam Vehirakia Bechad. Tá muito bom, eu entendo que a parte do Vehirakia se lê e uma pessoa só, por quê? Tata psukiavo, já que tem só três psukim na parte do hierarquia, automaticamente só uma pessoa pode ler, por quê? Então uma regra que uma pessoa tem que ler no mínimo três psukim. Ela Bereshit Beshnaim, Rei Psukim Avian. Mas peraí, o Bereshit lê em duas pessoas? Peraí, mas tem cinco psukim no trecho do Bereshit, e como que vai dividir? Afinal, o mínimo que tem que ler é três psukim. Vê a Tânia, está escrito lá na Braita, a Koreba Torá, Alif Chot, Miguel Psukim. Então, uma regra que está escrito na Braita, uma pessoa que lê na Torá não pode ler menos do que três psukim. Então, qual a resposta? Como pode ser que duas pessoas leem cinco psukim? Fala Gamara, Rav Amar Doleg, o Shmuel Amar Posek. Rav Shmuel traz duas opções. Rav traz uma opção que ele doleg, ele pula. A primeira pessoa lê três psukim. E a segunda vem, pula para trás, lê o último passuk e continua lendo mais dois, cada um lê três psukim. E o Shmuel fala, posse que ele interrompe o passuk no meio, lê dois psukim e meio o primeiro, e o segundo também, dois psukim e meio. Quer dizer que a Kpeida, a coisa principal aqui não é ler três, e sim é ler no mínimo dois, pelo menos dois, além de dois. Dois e meio também tá bom, assim fala o Shmuel. Certo? Então, fala do Mará. Verá a gama do leigo, que ele fala que tem que pular para trás e repetir um passuk. Mas ele mandou amar posseco. Por que ele não fala como Shmuel, que tem que dividir no meio o passuk? Caçava, ele sover, ele sustenta. Kol psuka delo paskei Moshe, analo paskei na lei. Tem uma regra que diz: todo passuk que não foi interrompido, não foi dividido no meio por Moshe, a gente também não tem o direito de dividir no meio. Se Moshe Rabbeinu fez dois psukim de um passuk dois, na verdade eram dois originalmente, então a gente pode parar. Mas tem interrupções? Se não, não. O Shmuel Amar, o Shmuel fala, Posek. Não, o Shmuel fala sim. Nesse caso específico, pode interromper sim, no meio, dividir em dois, dois vem para cada lado. Pergunta a Gemara, o Bim Paskinan, será mesmo que é permitido, em algum caso, interromper um passuco no meio? Segundo o Shmuel? Vê Amar, Rebbe Hanina, Kara. E falou, Rebbe Hanina, Kara. É o nome dele. Rebbe Hanina, Kara, quer dizer que ele leu muito, ele estudou muito a Torá. Tsar Gadol Ayali, essa é Rebbe Hanina Gadol. Eu tive muito sofrimento, eu me esforcei muito diante do Rebbe Hanina Gadol, para convencer ele a me deixar ler o passuco pela metade. Por quê? Porque ele era professor de criancinhas, ele era um professor, um Rebbe, e ele tinha que ensinar os alunos a estudar os psukim, e era muito difícil ler o passuco inteiro, e que os alunos repetiam. Então ele pediu, falou, me permita ler o passuk pela metade, para que para ficar mais fácil para os alunos. Veloitiri, e ele não me permitiu, lipsok elalei tinokot shebetraban. Ele só me deu uma brecha, me permitiu, só para esse caso, de tinokot shebetraban, de criancinhas que estudam na escolinha, ou leitlamei da suim, já que é só para poder estudar. Outro motivo não poderia, mas para estudar vai poder sim. Certo? O Shmuel. E o Shmuel, o que ele fala em relação a isso aqui? O que o Shmuel responde para essa braita? O Shmuel Atantanamai, o Shmuel fala o seguinte: qual o motivo que permitiram ler meio passuk para as crianças? Mishudo lechar, já que lá é impossível, não dá para ler o passuk inteiro. Se é impossível, então a gente vai liberar, ler metade do passuk. A Hanami, aqui também no nosso caso, lechar. Nosso caso que a gente lê Bereshit, é impossível fazer de outra forma. Já que é impossível, então permitiram ler meio passuco, inclusive a Braita vai permitir também. Tá bom? O Shmuel Amar Posek, Mai Taima Lo Amar Doleg. Então o Shmuel, que ele fala que tem que interromper, por que mesmo ele não fala segundo a opinião do Rav, que pula para trás, qual o problema de pular para trás? Gzerá mishum anichnasim, u gzerá mishum yotzim. Então o decreto rabínico aqui, que fala que não é bom fazer isso de voltar um pouquinho para trás. Por quê? Os que estão entrando, digamos uma pessoa chegou atrasada, e ela chega na hora que a segunda pessoa está lendo. O que ele vê? Ele vê uma pessoa que leu três psukim, está tudo bem. Porém, ele chega à conclusão que o primeiro, quantos que ele leu? Dois. Porque antes desses três só tinha dois psukim. Então ele chega à conclusão que, daqui eu vejo que é permitido uma pessoa ler dois psukim. Já que eu concluo que o primeiro leu dois psukim. E também tem um problema com aquele que sai. Uma pessoa estava na leitura da Torá, da primeira leitura, da primeira pessoa, e viu ele lendo na Torá três psukim, e ele vai embora agora. E que ele chega à conclusão que a próxima pessoa que vai ler, ele vai ler os dois psukim que sobraram. Vai chegar à conclusão que é permitido uma pessoa ler dois psukim. Para evitar confusão, Rami decretaram que é proibido voltar para trás e ler de novo o último pasuk. Automaticamente, a única opção que existe é cortar o pasuk no meio. Pergunta Gamara, Meite Vei, Tamakushia, Parashá, Shishá, Psukim, Korimotá, Beshnaim. A regra que a gente viu, se é um trecho que, da Torá que tem seis psukim, a gente lê em duas pessoas, três cada um. Fechei Hamishá, porém, se tem um trecho de cinco psukim, que é o nosso caso que a gente viu, Beahid, ele tem que ler Beahid, só uma pessoa, não pode dividir em dois. Vem Marechal Koregimer, e se o primeiro, de qualquer forma, vai ler três psukim, Asheni Koreshnai, o segundo vai ter que ler dois que sobraram da Parashá, eram cinco. O primeiro leu três, sobraram dois. Mi Parashá Zo, dessa Parashá que a gente acabou de ler. Vechad Mi Parashá Acher, ele também vai ter que completar o terceiro passuco da próxima Parashá. Veja, ele tem uma opinião que diz: Gimel tem que ler três da próxima Parashá. Por quê? Quer dizer, ele vai ler dois da Parashá dos dois que sobraram. E vai completar não com mais um para completar três, e sim, vai falar três da próxima Parashá, completando assim cinco. Lefiche'e matkirime Parashá, pachod mishlosha. Porque tem uma outra regra que diz que é proibido começar uma Parashá com menos de três psukim. Automaticamente, o primeiro lê três, o segundo lê dois que sobraram, e mais, ou um, segundo a opinião, ou mais três, segundo a segunda opinião. Quer dizer, é uma braita clara contra a opinião de quem? De todo mundo. Tanto do Rav quanto do Shmuel, que fala que tem uma opção de ler cinco psukim em duas pessoas. A braita fala diferente. A braita fala a única forma de ler uma paraxá de cinco psukim ou é sozinho, ou é com três psukim e o próximo completa a próxima paraxá. Certo? Lemade amadole gridlo. Segunda opinião, que tem que pular para trás, porque não pulou na braita, devia ter pulado. Lemade amar posek, segundo o Shmuel, que ele fala que é posek que divide no meio, só porque a Braita não trouxe essa opção de dividir o passuco no meio. Então, cuxear tanto para Arav quanto para Shmuel. Fala Gamara, Shaniata, não, aqui é diferente. Nosso caso, o que é das Mamadot, de Bereshit, é diferente, por quê? Virei uma página. De Eit Lei Rav, aqui no caso da Braita, tem uma opção de continuar adiante. Porém, no nosso caso, que só tem o texto do Bereshit só tem cinco, não dá para ler adiante do Hirakia. Automaticamente não tem outra opção. Eu sou obrigado ou a pular para trás ou a dividir o passuk em dois. Nesse caso, mesmo a Braita, que disse que tem que ler três e o próximo ler da próxima paraxá, também vai concordar que no caso de Bereshit pode cortar ou pode pular para trás. Então tem que puxar para Arav mesmo. Dois pontos. Parashá Gdolá, Korim Otá Beshnaim, Beshacharit, Uvem Musaf, Uvem Mincha, Korim Abir. Então a Mishnah falou que a Parashá era lida quando em Shacharit, em Musaf, em Mincha se lê de cor. Quer dizer, a gente tira o Sefer Torá em Shacharit, em Musaf, e depois em Mincha a gente também lê a mesma Parashá, porém de cor. Pergunta Gemara, e Baileu. Perguntaram qual a explicação dessa Mishnah. Erri Kama. Qual a Kavanah da Mishnah? Quer dizer, eu vou explicar de cor. A Mishnah falou o seguinte: a gente lê a Torá em Shacharit e Musaf, em Mincha, se lê de cor. Qual a explicação? Quer dizer que em Shacharit e em Musaf eu leio da Torá, e em Minha eu leio de cor? Ou quer dizer que em Shacharit eu leio da Torá, e em Musaf e em Minha eu leio de cor? Quer dizer, para onde vai o Musaf? Vai junto com o Shacharit ou vai junto com o Minha? Não está claro na Mishnah. Então pergunta a Gemara, Eri Kamer, como está sendo dito? Bem, Shacharit e Musaf Korinotá Basefe. Tanto Shacharit como Musaf eu leio no Sefer Torá. Uve Minha Korinotá Alpé. Em Minha eu falo de cor. Que Korim está Shema, assim como se lê o Shema Israel. O Dimo, talvez a Kavaná da Mishnah é Achikatani. Bem, Shacharit, só em Shacharit, Korinotá Basefe. Se lê do livro. Vem Musaf ou Vem Minha, eu jogo Musaf para frente. Musaf ou Minha, Korim Otá Alpé. Que Korim está Shema. Eu leio de cor como se fosse ler o Shema. Para onde vai o Musaf? Tashema, vamos ouvir agora uma braita que fala claramente para onde vai o Musaf. Detalhe está escrito na braita. Beshacharit vai Musaf. Claramente está escrito o Musaf junto com o Shacharit. Nichnasin le Betakneset, se entra no Betakneset. Ve Korin Kederesh Korin Kol Ashana. E se lê como se lê todo ano, da Torá. O Vem Mincha, na casa de Mincha, Yahid Kore Ota Alpe. Vem um Yahid, uma pessoa só, e lê isso aqui de cor, para tirar da obrigação todo o público que está no Beit HaKnesset. Assim fala a primeira opinião. A Marebioso falou, Rebiosi, Vehi Ahid Yahol Likro Divrei Torá Alpe Betzibur. Será que existe uma permissão dessas? De uma pessoa só, ler palavras de Torá de cor, diante do público? Não pode fazer isso aqui, porque tem uma regra que palavras de Torá é proibido falar de cor, em público, pelo menos. Ela então fala, Rabiosi, Kulam Ignacim Mikorin Ota Alpe. Que Korim te chamar. Na verdade, todo mundo entra junto no Beit HaKnesset e todo mundo lê da própria boca o texto da Kriyat Torá, como se fala também o Shema Yisrael. Certo? Porque o Shema Yisrael cada um fala por si só. Da mesma forma também, a parte do Bereshit, que se lê nos Ma'amadot, fala por si só. E assim não tem problema nenhum. Aliás, até hoje em dia, tem essa discussão em relação a Haftarah no Shabbat. Haftarah no Shabbat é um texto da Torá que vai o Hazan. Em algumas comunidades se costuma que o Hazan lê sozinho e o público escuta. E da onde o Hazan lê? Ele lê de uma Rumash, de um texto impresso. Um texto impresso tem a Halakha, que é como se fosse de cor. Não é como se fosse lido. Ler pela Torá é ler num Klaf, num Sefer Torah Kasher ou num Nach Kasher. Por isso eu leio do Tanakh escrito impresso, em papel. É como se fosse que o Hazan estivesse falando de cor. Automaticamente, o pessoal que está escutando, se eles ficam quietos, não leem por si só, é como se ele estivesse tirando eles da obrigação, e é uma coisa que não se faz. É uma a regra que não se fala coisa de cor, de Torá. Então, o que é dito nos posquim? Que o ideal é que cada pessoa leia junto com o Hazan. Se o Hazan tem um texto em klav, kashé, então tudo bem, ele pode ler de cor. Porém, se ele lê do Rumash, de papel, cada pessoa, o ideal é que leia por si só, porque não seja como se fosse uma coisa de cor. Cada um lê realmente vendo no texto. Vechol Yom Shesh Bo Alel, e fala a Gemara, citando a Mishnah, todo dia que tem Alel, Ein Bo Ma'amad. Então pergunta a Gemara sobre aquela questão do Korban Etzim. Korban Etzim era a doação de lenha para o Mizbeach. Está escrito que naquele momento, quando tinha um dia que se doava lenha para o Mizbeach, não se falava a tefilá de Minha. A tefilá sim, mas não falava Ma'amad de Minha, era um lado. E o de Neilá não. Pelo contrário, era uma discussão na Gemara, na Mishnah. Porém, Minha não era no lado, e Neilá sim era no lado Ma'amad. Pergunta a Gemara, qual a diferença entre Minha e Neilá? Por que Minha não é anulado por força da lenha? E Neilá, que é a última reza, a quarta reza, sim é anulado por causa da lenha que é trazida de doação. Então fala, Gamara, divrei Torá, eu divrei Torá, Alá não divrei Torá, e Alá não divrei sofrer. Um deles são palavras de Torá. Quer dizer, Minha, ou que é rabínico, porém tem uma fonte na Torá. Lá em Massacre de Brachot está escrito que os avoteino, Avraham Zakharov, tiknu as tefilot, ou que talvez Minha é ligado com a terceira tefilot, com a terceira korban, com o korban tamid da tarde que era feito. Então tem uma base aqui, pelo menos na teoria, no conceito da Torá. Porém, nem lá não tem nenhuma base da Torá, automaticamente o Etzim tem força aqui de anular isso aqui. Tá bom. Zman HaTzekoanim Ve'am. A gente falou sobre a época que era trazido doações específicas de famílias específicas para o Beit HaMikdash de lenha. Tanu Rabanan. Lama Otzer Chonomar, Zman HaTzekoanim Ve'am. Por que precisou falar essa questão das doações dos Koanim e do povo? Quer dizer, tem várias explicações sobre qual é a pergunta do Mará, mas digamos que seja, por que tem que falar isso aqui se afinal o Beit HaMikdash não existe mais? Qual a nafkamina, qual a influência para a nossa geração que tinham essas famílias? Amru, então falaram o seguinte, uma história. Kshalu bnei Agolá, quando subiram o pessoal da Golá com Ezra Sofer, do primeiro Beit HaMikdash, depois foi destruído, Lo matzu etzim malishka, não encontraram lenha no Mizbeach, para queimar no Mizbeach. Ve'abdu elo, e subiram, vieram essas famílias específicas que já tinham subido com Ezra para Yerushalayim. E eles se voluntariaram e deram do próprio bolso dinheiro para comprar, para trazer a lenha. E assim falaram, decretaram os primeiros profetas daqueles tempos. Mesmo que tenha uma possibilidade do que? Da lishka, do Mizbeach, estar completo de lenha, não precisa mais de doação de lenha. Mesmo assim, e o Elo Mitnadvim, Mishelahem, eles vão ter a permissão de trazer, é um grande zchut, de trazer sempre, nas datas específicas, do bolso deles. Shneimar, como está escrito, Ve'agoralot ipanu al korban etzim, e fizeram goralot, fizeram sorteios para ver qual família ia em cada em qual ordem. Ve'akorim alevi, ve'am leavi, lebet alokeinu, e para os koanim, os levim, o povo, trazer para Beit HaMikdash, Levita voltando para a casa dos nossos patriarcas, o Beit HaMikdash, Leitim Mezumarim. Para tempos específicos, cada família traria a lenha. Certo? Shalá Beshalá falou para o Pascual, passou falando de ano em ano, Levaer al Mizbeach Hashem Elokeinu Ratu Batorá. Para quê? Para queimar essa lenha no Mizbeach de Hashem, como está escrito na Torá que tem que ser feito. Dois pontos. Quer dizer que, na verdade, Mizbeach Hashem, quando Mashiach chegar e tiver de novo Beit HaMikdash, quer dizer, quem estiver aqui, quais famílias que a gente reconhecer que eram famílias dessas famílias, elas vão ter a força de trazer esse corbá também no Yomot HaMashiach, apesar da gente. Paulo dos pontos, vem ma reponi o levim, me come mi, etc. Tanto Rabban, mi ayu bnei gonvei eli, o vnei kotzekitziot. A Mishnah falou que tinha umas pessoas específicas que tinham um grande mérito, que vinham fazer a doação das lenhas. Eles eram chamados os assaltantes, os roubadores, os ladrões de Eli, um utensílio chamado Eli, como se fosse uma coisa para espremer frutas. E Kotsek Tziot também aqueles que picam os figos secos. Aqueles têm o mérito. O que quer dizer isso aqui? Por que essas famílias foram chamadas de os ladrões de Eli e os picadores de Tziot, de figos secos? Amru, fala o seguinte, qual foi a história? Pamachat Gazara Malchut Zerah al Israel. Uma vez teve um decreto contra Israel. Shiloh Yaviu Atzim Etzim Lamaracha. Que eles tiveram proibidos de trazer lenha para Maracha. Shiloh Yaviu Bikurim Yerushalayim. E também não trazer o Bikurim, as primícias, para Yerushalayim. Quer dizer, as primeiras frutas de cada época, trazer para Yerushalayim. Veoshibu Prosdaot Aladrachim. E colocaram policiais nos caminhos para impedir que o pessoal viesse para Yerushalayim com lenha e com bicurim. Da mesma forma que Yeravam ben Nevat, o rei Yehudi Rasha, que ele proibiu a Israel de ir para Yerushalayim e colocou um Eger para todo mundo ir para outro lugar e fazer a Avodah Zarah. Então, Ma'asu Ksherim Ve'irechet Shebeot Ador, tem que trocar aqui na Girsá. O que fizeram o pessoal Kasher, o Sadikim, o pessoal que temia o Het daquela geração? Ele viu Salei Bikurim, eles trouxeram cestas de Bikurim, como era costume antigamente, traziam cestas de Bikurim e vinham cantando, enfeitavam a cesta de Bikurim, e vinham para Yerushalayim. Veripum Bektziot, e cobriram isso aqui com figos secos, para não verem que embaixo tinham as frutas específicas que seriam trazidas para Bikurim, das sete espécies. Um talão trouxeram para Yerushalayim. Eli Kitfeihem, e colocar nos ombros esse utensílio Eli, para quê? Para depois, como se fosse pressionar, esmagar os figos secos. Esse era o objetivo desse utensílio. E quem chegou a esse prosdaot, quando chegaram à frente dos policiais, a mula é, eles falam para eles: Leva lá tem meu aqui, onde vocês estão indo aqui com essas cesta de figos? Omrim lahem, então o pessoal, os Yehudim, falaram para eles: La sot shnei igulei de velá, está indo para lá para fazer dois igulei de velá, círculos de figos secos esmagados, sabe assim que se fazia, botava uma forma, esmagava para fazer como se fosse uma, um bloco de figos secos. Mabakhtesh et lefanenu, para nesse moinho aí, nessa espremedor na nossa frente, o ve ali shaptefeinu, e também com esse utensílio que está no nosso ombro. Quer dizer que eles queriam levar esse utensílio para ser como se fosse madeira para queimar no Beit HaMikdash, e debaixo, o que tinha? Debaixo dos figos secos tinha os bicurim. Kiva shavru mehem, quando eles conseguiam passar pela barreira, e tu basalim, eles enfeitavam as cestas, veio vir um Yerushalayim, trazendo para Yerushalayim. Quer dizer, eles fizeram com o Chochmá, conseguiram passar a barreira e trazer os figos e as madeiras. Ponto. Tana, falaram os Ramim, Hen Bnei Salmai, e estes são os Bnei Salmai. Quer dizer, estes são, da mesma forma que esse pessoal esperto fez, também tinha um outro grupo chamado, outra família chamada Bnei Salmai, segundo Rashi explica assim, que eles também fizeram a mesma coisa, Salmai Anetufati, assim é a chamada família. Tana Raman, qual é a história deles? Mahem Bnei Salmai Anetufati, qual é a história dessa família? Amru Pamachat Gazru Gazra Malchut Gzerah Israel. Uma vez fizeram decreto contra Israel. Shlo yaviu etzim lamaracha, que não trouxessem madeira para o Mizbeach. Veoshivu prosdaot al drachim, e colocaram policiais nos caminhos. Kedera sheoshivu yorava menevat al drachim, shlo yalu Israel aregue. Assim, da mesma forma que o Yorava menevat fez, que colocou policiais para impedir que subissem para Yerushalayim no regue. Mas o Irechejev Otador, que fizeram os temerosos do rei daquela geração, viu Gzirei Hel, trouxeram madeiras, toras de madeira, Vesu Sulamot, e montaram com essas toras de madeira escadas, Venicho Abitfehem, colocaram nos ombros, Venachulaem, e foram lá para Yerushalayim, que Masheigil Etzlan, chegaram na frente dos policiais, Amulaem, os policiais falaram: Leva a demorri, onde vocês estão indo com essas escadas? Amulaem, falaram para eles: Davi, Gozalot, Mishovach, Shilefanenu, Basulamot, Shaktefeinu. Está indo para quê? Está indo para aqueles pombais lá na frente, para pegar uns pombinhos com essas escadas que estão nos nossos ombros. Kima Shevru Mehem, quando conseguiram passar pela barreira, Pirkum, desmontaram as escadas, Veviu e trouxeram para Yerushalayim, Vealum Yerushalayim, Velehem, Velehem Kelsebaem, o Omer, e sobre essas pessoas espertas que conseguiram fazer isso aqui, e sobre todos os tipos de pessoas que conseguiram fazer assim, o que foi dito? Zecher Tzadik Nibraha, que a memória do Tzadik seja abençoada, Velerovam Menevat, Vechaverav Neymar, e sobre Yerovam Menevat, que era Arashá, e seus amigos, o que foi dito? Shem Reshaim Mirkav, que o nome dos Reshaim apodreça. Dois pontos. Besrimbo Bnei Pachat Moav Ben Yehuda. Então, no dia 20 desse mês, vinha quem trazer as lenhas? A família do Pachat Moav Ben Yehuda. Quem que era esse Pachat Moav Ben Yehuda? Tana, falam nossos sábios. Bnei Pachat Moav Ben Yehuda, Hen Bnei David Ben Yehuda. Na verdade, eles são quem? Os filhos do Davi da Melech. Descendentes do Davi da Melech. Por quê? Que Davi da Melech veio de Moav, ele veio de Ruta Moaviá. Por isso eles foram apelidados também de Bnei Pachat Moav. Mas na verdade, quer dizer, é a segunda vez que eles estão vindo. A Mishnah falou Pachat Ben Moav, eles vinham. Em outra data vinha quem? David Ben Yehuda, que na verdade é a mesma família que voltava. Divrei Ramei, essa é a opinião de quem do Ramei. Rebi Yosef Omer, não, eles não são os filhos do David. Rebi Bnei Yoav Ben Tzruya, são os filhos do Yoav Ben Tzruya, que era primo do Davi da Melech, por parte de mãe. A Tzruya, a mãe do Yoav, era tia, era irmã da mãe do Davi da Melech. Ou seja, ela também veio de Moab, Ruta Moabiá, e por isso foi chamada também de Pachat Moab. Tem discussão quem era Pachat Moab. Mas obviamente depois está escrito quem? David ben Yehudá, claramente na Mishnah. Fala a Gemara, Bessim ben Lul, Bnei Adin ben Yehudá. Veio quem? Os filhos do Adin ben Yehudá. Quem é Adin ben Yehudá? Tanu Rabanan, falam nossos sábios na Braita. Bnei Adin ben Yehudá, quem são eles? Hen Bnei David ben Yehudá. Fala Chamin, eles são os filhos do David ben Yehudá. Quer dizer, outra opinião, né? Outra Braita, que fala quem são eles, são os da David ben Yehudá. Divrei Rebbe Yehudá, é a opinião de quem do Rebbe Yehudá? Rebbe Yossi Omer, Rebbe Yossi fala, e agora aparece de novo Rebbe Yossi. Hen Bnei Yoav ben Tzuruya. Não, na verdade não são os filhos do David, são os filhos do Yoav ben Tzuruya. Quer dizer que para Rebbe Yossi, os filhos do... É a segunda vez que aparecem os filhos do Yoav ben Tzuruya, certo? Que tanto Pachat ben Moav e tanto aqui o Adin ben Yehudá eram os filhos do Yoav ben Tzuruya. Então aparece duas vezes. Fala Gemara. Bechar betevet shau benei paros shnia. E no dia 1º de Tevet, voltaram pela segunda vez os filhos do Paros. Quer dizer, a Mishnah cita claramente que uma certa família voltava pela segunda vez. Pergunta Gemara. Mani Matit, quem é a Mishnah? Lo Rebi Meir, não pode ser o Rebi Meir. Velo Rebi Yehudá, não Rebi Yehudá. Velo Rebi Yossi. E nem pode ser o Rebi Yossi. Por que não pode ser nenhum deles? E Rebi Meir, se fosse o Rebi Meir, litrei shavu benei David benei Yehudá shnia. Se fosse o Remeir, afinal o Remeir diz que a primeira família citada é os filhos do Davi, e depois aparece de novo Davi ben Yehudá. Cita-se duas vezes a mesma família, devia estar citado claramente, e a família do Davi ben Yehudá voltavam pela segunda vez. Porque só em relação a Paraós escreveu que voltava pela segunda vez, devia escrever todas as vezes. Então é uma prova que não é o Remeir. E Rebi Yehudá, se fosse o Rebi Yehudá, Litan Shavu ben Davi ben Yehudá Shania. Se fosse Rebi Yehudá também, os filhos do Davi ben Yehudá aparecem também duas vezes. Porque que a Mishnah falou, eles voltam a aparecer. Então pode ser que a opinião do Rebi Yehudá, que a família do Adir ben Yehudá era também os filhos do Davi da Mender. E Rebi Yossi, se fosse Rebi Yossi, Litan Shavu ben Yoav ben Tzuruya. Já está escrito também que os filhos do Yoav ben Tzuruya voltaram pela segunda vez, como ele falou na primeira braita, na segunda braita. Que tanto Pachat Moav quanto Adir eram, na verdade, Yoav ben Tzuruya. Então fala Gemara, Leolam Rebi Yossi. Não, na verdade, quem que é o Rebi Yossi. Vetrei Tanai Aliba de Rebi Yossi. E são duas opiniões nas braitot. Qual a opinião do Rebi Yossi? A primeira braita fala que o Rebi Yossi diz que Pachat Moav era Yoav ben Tzuruya. Mas a segunda, mas o Adir não. E a segunda braita fala que o Adin ben Yehudá era o Yoav ben Tzuruya, porém a primeira vaita diz não. Tá bom. Dois pontos. Bechá betevet lo aya bo mamad. Falou que no dia 1º de Tevet não tinha nenhuma mamad. Por quê? Porque era Rosh Chodesh, tinha Musaf, e também tinha Alel, porque tinha Alel, porque era Hanukkah, certo? A gente não conta que o Alel do Rosh Chodesh, porque o Alel do Rosh Chodesh é um Alel pequeno. A gente conta o Alel. Daqui a pouco. O Alel de Hanukkah foi o Alel grande completo. E também era um dia que se trazia as lenhas, automaticamente não se fazia mamad. Sim? Dois pontos. Amar lei Markashisha. Falou a Markashisha. Brei de Ravchisa. Le Ravashi. Ele falou para Ravashi. Virou a página? Maishna Alel de Dache de Dei. O Maishna Musav do Dache de Dei. A gente falou o seguinte: a Mishnah falou. Já que em Rosh Chodesh, Tevet, tem a lei, então automaticamente a gente não fala a mamad de Mincha. Perguntou o Rav Kashisha, peraí, o que tem a ver Musaf com Mincha? O Musaf deveria, a reza de Musaf e o Korban Musaf deveria anular o mamad de Musaf, da reza de Musaf. Por que a gente fala na Mishnah que o Musaf anula o mamad de quando? De Mincha. Deveria ter anulado o quê? De Musaf. Essa foi a pergunta. Então, mais na Musaf de Ladakh de Dei, porque o Musaf dele mesmo, ele não empurra, não anula. Então, a maneira Ravashi falou, Ravashi, peraí, está errado na tua pergunta. Ashta de Ladakh de Dei, a Mishnah fala que ele empurra o que não é dele, quer dizer, o Minchá que não é o dele. O dele é o Musaf. E por a próxima mamá, que é o de Minha, é de Deir Koshekhen, então com certeza também vai anular o próprio dele. Quer dizer, a intenção da Mishnah não é falar que só o de Minha é anulado, é que também de Minha é anulado, mas com certeza, falar Rabashi, o próprio dele, quer dizer, o de Musaf, o mamá de Musaf, também é anulado. A Balei, então, a Koshekhen falou por Rabashi, ah, Rikamina lá, não, você não tem nenhuma pergunta. Lolidhei ela de Deir, a pergunta é a seguinte. Que tem que empurrar, tem que anular somente o de Musaf. Por que, que eu extrapolo e falo que também o de Musaf e também o de Minha? A minha pergunta é para o de Minha, que não deveria estar anulado. Amalei, então o Rabashi citou a pergunta e falou uma coisa: olha aqui, você tem razão. E a verdade é que tem um Tana que fala exatamente com você, o que você falou. O que ele fala? Ele fala que o Musaf, ele só anula a própria mamá de Musaf, mas outras mamadim ele não anula. Quem é citada? Ei, Karebiosi, de Kakabater. Tem o Rebiosi que ele fala como você está falando aqui. Onde eu vejo isso aqui? Detalhe que fala lá na Braita. Rebiosi, me colhe onde yesh bo Musaf, yesh bo mamad. A regra diz, fala Rebiosi, que se tem Musaf, ainda assim tem algum momento que se faz mamad. Quando que é esse momento? Certo? Mamad de Mai, qual que é esse mamad que o Rebbe Yossi fala que existe, que não é anulado? E leima mamad de Shacharit, se você quer falar que o Rebbe Yossi fala que tem o mamad de Shacharit, não pode ser. Ha Tanakama na Miyavikamar. O próprio Tanakama, ele também concorda que não tem. Por quê? Por causa do Alel. Se tem Alel, anula o mamad de Shacharit. O Rebbe Yossi também concorda, certo? Que não tem o mamad de Shacharit por causa do Alel. Ela é mamad de Musaf, certo? Ele falou sobre o quê? O mamad de Musaf. Que tem de Dei Nami Lodahi. O quê? Será que o do próprio Musaf, um dia que tem Musaf, não vai anular? Claro, um dia que tem Musaf, a lógica diz que vai cancelar o mamá do Musaf. Ela de Minha, você vai dizer o quê? Que nesse dia tem o mamá de Minha? Não pode ser. Korbanetzin Dahi, porque a gente viu que Korbanetzin é um dia que traz Etzin e empurra e cancela o mamá de Minha. Ela lá, Veneila. Então o quê? O que Gregor está querendo dizer que esse dia, o dia que tem Musaf, ainda assim tem Mamad? Qual Mamad está falando o quê? É o Mamad, o último Mamad do dia, o Mamad de Neilá. Quer dizer que o Rebbe Yossi, ele diz que existe uma possibilidade de ter Musaf e ter ainda Mamad. E essa, na verdade, é a opinião de quem do Rav Kashisha, que ele fez uma kushá para Mishnah, certo? Ele falou, por que Minha é anulado pelo Musaf? E a resposta é verdadeira razão. Existe uma possibilidade de uma outra mamá não ser anulada pelo próprio Musaf. Shomina. Certo? Didei Dahei, la Didei no Dahei, Shomina. A gente vê daqui dessa braita que dele mesmo, que é o Musaf, ele impede o mamá dele mesmo do Musaf. Porém, se é uma mamá de outra filara, ele não impede daqui de dizer como era o que a gente já falou. Tá bom? Pergunta que mara. Vrita inami bechabirissan loya bomamad. Pergunta Gumara, peraí, você falou que dia 1º de TV não tem nenhum mamad, porque é um dia que tem Alel, e tem Musaf, e tem Etzim, então já não tem mais nenhum mamad. Se é assim, peraí, então a gente falou também que um dos dias que traziam Etzim era Rosh Chodesh Nissan. Rosh Chodesh Nissan é o dia que traz Etzim, é o dia que tem Musaf, que é Rosh Chodesh, é o dia que tem Alel. Por quê? Porque é Rosh Chodesh. Então, por que a Mishnah não falou que dia 1º de Nissan é um dia que não tem nenhum mamad? Fala Gamara, mi preches bo alel ve korban musaf ve korban etzim. Deveria falar porque tem os três. Amarava, zot omeret alela de bereshiarcha lav de oraita. Daqui a gente vê que o alel de Rosh Chodesh não é de oraita. Não é uma coisa tão importante quanto o alel de Tevet, que é por força do de Hanukkah. Por quê? Na verdade, nenhum nem outro é de oraita. Porém, a gente vê que o de Hanukkah é mais forte, que tem base na Torá. Por quê? Porque a Torá fala que a gente tem que agradecer por milagres. E o agradecimento do Alel de Hanukkah é por um milagre. Automaticamente, a gente fala um Alel completo, um Alel como se fosse da Torá. Porém, o Alel de Rosh Chodesh não é um Alel para agradecer um milagre. É para louvar pelo Rosh Chodesh. A gente faz um Alel cortado, algumas partes se pula. Automaticamente, não tem força suficiente para falar o que a gente falou, que todos os mamadim, mamadot, são anulados. De Amar Rebbe Yochanan Mishum Rebbe Shimon Ben Yotzadak, assim como o Rebbe Yochanan falou em nome do Rebbe Shimon Ben Yotzadak, Shmona Asar Yom Bashana durante 18 dias do ano, e aqui Gomer Bahem et Halel, uma pessoa completa o Halel, falando completo, e com Brachá, segundo certo, os Faradim. Velho rei, quais são os dias? Shmonat e Meahar, 8 dias do Hag a Sukkot, cada dia de Hag a Sukkot, certo? Se faz a lei. O Shmonai Emei é Hanukkah. E os outros dias de Hanukkah, mesmo que é de Chabir, quando se faz a lei. Viom Tov Rishon Shel Pesach. E também, o primeiro dia de Pesach, Viom Tov Shel Atzeret. Também, o dia de Atzeret de Shavuot. Certo? Então, totalizando o que? 18 dias. O Vegolá, na fora de Israel, e Sirim Vechad Yom, são adicionados mais 3 dias. Por quê? Vendo o rei Tishai e Meahad, são os 9 dias do Hag a Sukkot, quer dizer, adiciona um dia de Shmini Atzeret, 2 dias de Shmini Atzeret. Shmonai e Meahad, 8 dias de Hanukkah, não se adiciona nada. O Shnei Amim, Rishonim, Shel Pesach, 2 dias de Pesach, adiciona mais um dia. O Beit Amim, Tovim, Shel Atzeret, também 2 dias de Shavuot, 21 dias, que se completa o Halel. Tá bom? A gente vê o quê? Que não foi contado o Rosh Chodesh, porque não é Halel completo. Rav Ikra Lebavel, o Rav ele foi para Bavel. Hazino de Kakaru a Leila Bereshecha. De repente ele viu que estavam lendo a Leil em Rosh Chodesh. Ele achou muito estranho. Não se costumava isso aqui. Como ler a Leil em Rosh Chodesh? Saba Leafsukino. Ele pensou, bom, eu vou parar eles. Eles estão fazendo um erro. Keva de Haza de Ka Medalgei. Diluguei. Amar. Shamina min Hagabotehe Bedehem. Quando ele viu, quando ele percebeu que eles não estavam lendo o Leil completo, eles estavam pulando as partes que a gente pula normalmente. No Rosh Chodesh, ele percebeu que era só um costume, eles não fazendo o quê? Com brachá, que era como se fosse uma mitzvah, era só um costume, então ele deixou eles fazerem, não impediu. Fala Agmará, Tana Yahid ou Yathil, fala um Yahid, uma pessoa sozinha, não tem obrigação de falar o Alel no Rosh Chodesh, tem Yathil comer, mas se ele já começou a fazer, que termine, pode terminar, não tem problema nenhum. E como a gente viu que se um Sfaradim não se faz brachá, porque é só um costume, não se faz brachá para costume. E segundo Ashkenazim, mesmo que é incompleto, é só um costume, sim, se faz brachá em Rosh Chodesh para o Halel. Tá bom? Fala Gemara, Rei Dvarim Eru Etabotenu Beshiva Asabetabuz. 5 coisas aconteceram de desgraças para Am Israel no dia 17 de Tabuz. Fala Gemara, Nishtabru Aduchot. Se quebraram as Ruchot. Minala, de onde eu sei isso aqui? De onde eu sei que justamente no dia 17 de Tabuz Moshe Rabbeinu quebrou as Ruchot, detalhe desse nome da Braita, Beshisha Lachodesh Nitnu Aseret Dibrot, Israel. Então, a primeira opinião diz que no dia 6 do mês, certo? De Sivan, a gente recebeu os 10 mandamentos, Aseret Dibrot, oralmente, a gente não recebeu as tábuas, certo? Somente oralmente, foi em Shavuot que a gente recebeu oralmente Aseret Dibrot, Rebi Yosomer Beshivabo, Rebi Yosomer que não. Foi no dia 7 do mês. Tem discussão quando foi a entrega da Torá. Se foi no dia 6 de Sivan ou no dia 7. Made Amar Beshisha Nitnu, Beshisha Nitnu, Beshiva Allah Moshe. Aquele que fala que foi entrega a Torá oralmente no dia 6 de Sivan. Eu falo, tudo bem, no dia 6 foi entregue. E no dia 7, no dia seguinte, o Moshe Rabbeinu subiu para o Har Sinai para receber as do Rota Brit. Made Amar Beshiva. Beshiva Nitnu, Beshiva Allah Moshe. E aquele que fala que a Torá foi entregue no dia 7 de Sivan, no dia 7 foi entregue no mesmo dia 7, Moshe Rabbeinu subiu. Quer dizer que, segundo todas as opiniões, a subida do Moshe Rabbeinu no monte para receber as Luchot HaBrit foi no dia 7. Não tem discussão sobre isso aqui. Deixe-te como está escrito, vai crer em Moshe Bayom Ashvi. Claramente, isso na Torá, Hashem chamou Moshe para subir no monte. Quando? No sétimo dia. Sétimo dia de Sivan. O Tiv está escrito, Beavon Moshe Bitoca Anan. Moshe veio dentro da nuvem. Vaiar Elahari subiu no monte. Vahim Moshe Bahar Arbaim Yom Eloim Laila. E ele ficou lá em cima 40 dias e 40 noites. O que são 40 dias? Fala Gemara. Esri Vearba de Sivan. São os 24 dias que sobraram de Sivan. Ele subiu no dia 7. Sobraram 24 dias de Sivan, contando o próprio dia que ele subiu. Shitzar de Tamuz, 16 dias de Tamuz, Maluleu Arbaí, se completam 40 dias. Shitzar de Tamuz, Nachit, no dia 17 de Tamuz ele desceu, viu o pessoal fazendo o Retaegel, Até ele veio, vetavrineu leduchot. Ele veio e quebrou as luchot abrit. O que está escrito, vehi kasher karav ele machané. E está escrito quando ele se aproximou da machané, do acampamento. Vai a eret egel, ele viu o bezerro. Vai estar me adav vetaluchot. Ele jogou das mãos dele as tábuas. Vai chaver, vai esbor o tam tachat ahar. E ele quebrou as luchot debaixo do har, do Monte Sinai. Aqui a gente vê que se a gente faz a conta, 17 Tamuz é o dia que foram quebradas as luchot. Batetamid, fala na Gemara também, a Mishnah fala também, no dia 17 de Tamuz foi anulado pelos Goim o direito de fazer o Tamid, o corban diário do Beit HaMikdash. Então ele sabe isso aqui, que era o 17 de Tamuz, fala Gemara, a gente aprendeu oralmente dos nossos rabinos. A gente não tem nenhuma fonte específica para falar que aconteceu isso aqui. Certo? Por quê? Até porque isso aconteceu no segundo Beit HaMikdash. Quer dizer, não tinha mais Tanakh para escrever nada. Bom, o que é aí? E foi rachada a muralha da cidade. Beuzaim Ava. Será que foi no dia 17? Vektim, até segundo Pasuk, em Irmiau, Bachodesh Arefi, Betishala Rodesh. No quarto mês, como estamos, no dia 9 do mês. Vai fazer Araba e se fortaleceu a fome na cidade. E foi o dia que foi quebrado. Vertiv, bateria, desse logo depois. Vertiv, aí a cidade foi rompida. Então quando foi? Foi no dia 9, foi no dia 17. Pasuk, claro. Amarava, não é caixa. Não é caixa esse Pasuk. Karma Nishoná. Aqui foi no primeiro Beit HaMikdash, que foi no dia 9 de Tamuz. Karma Shniá. E aqui no segundo Beit HaMikdash, que foi, como a gente falou, no dia 17 de Tamuz. Certo detalhe quando está escrito? Barishoná, o que é a ir, agora está falando claramente, no primeiro mês, no primeiro Beit HaMikdash, o que é a ir, Betishá, Betamuz, foi no dia 9 de Tamuz, Baxinha, no segundo Beit HaMikdash, Beshivá, Asarbo, foi no dia 17 de Tamuz, e Bezat Hashem, a gente termina aqui, que a gente consiga que não tenha mais dias tristes para Israel, só alegrias. Até a próxima.